É bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da Notícia. Hora da Notícia.
Bem, meus amigos, são 10 horas e 5 minutos na capital baiana. Muito bom dia, Salvador. Muito bom dia, Bahia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, aqui da Rádio Cardeal FM, portanto, a 106.1. Grupo Excelsior de Comunicação. Estamos aqui no ar hoje, dia 9/5/2026. Vai estar conosco aqui, já está nos estúdios, o nosso advogado criminalista, doutor Alberto Mariano. Vai estar tirando todas as dúvidas dessa área muito importante da jurisprudência. Dizer, como sempre, com as bênçãos de Deus e a proteção do Senhor do Bonfim, a gente começa mais uma programação com a mensagem de reflexão com João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Com muita razão, a Santíssima Virgem é comparada a um posto em ordem de batalha, porque ela sabe ordenar o seu poder e a sua misericórdia para a confusão dos inimigos infernais e benefícios dos seus devotos. Todos os santos padres concordam em dizer que a Bem-aventurada Virgem é aquela mulher poderosa prometida por Deus desde o princípio do mundo, a qual, juntamente com o Filho, deveria estar em perpétua inimizade com a serpente infernal, e a seu tempo havia de lhe esmagar a cabeça, abatendo-lhe o orgulho. O espírito maligno, para vingar a sua derrota, vira toda a sua sanha contra os devotos da Divina Mãe. Esta, porém, não permite que lhes cause o menor dano. Maria foi figurada na coluna, ora de nuvem, ora de fogo, que guiava o povo escolhido para a terra prometida. A coluna representava os dois ofícios que a Virgem exercita continuamente para o nosso bem. Como nuvem, ela nos protege do ardor da divina justiça. E como fogo, nos defende dos demônios. Assim como os homens caem na terra quando um raio do céu lhes parece cair sobre eles, assim caem abatidos os espíritos rebeldes só ao ouvirem o nome de Maria. Habitua-te à bela prática de invocar sempre os nomes santíssimos de Jesus e Maria em todas as tuas necessidades, nos perigos de ofenderes a Deus e especialmente nas tentações contra a pureza. Digo que entre todos os obséquios que possamos prestar à Santíssima Virgem, nenhum agrada tanto a nossa Mãe quanto recorrermos frequentemente à sua intercessão e colocarmos-nos debaixo da sua poderosa proteção. Tenha um bom dia. E eu sou João Daniel.
Hora da Notícia. Daniel
Mota. Pronto, meus amigos, são 10 horas e 8 minutos. Eu queria aproveitar a oportunidade, um dia que antecede o Dia das Mães, né? Em nome de Maria Aparecida, Maria da Conceição, Maria das Dores, dos Remédios, enfim, a Maria, Mãe de Jesus Cristo, saudar todos os filhos do mundo inteiro, né? Certamente por o dia de amanhã, é o Dia das Mães, saudar as mães do mundo inteiro, em nome de Maria, Mãe de Jesus. Portanto, abri o programa aqui nesse sentido, cumprimentando os amigos. Marquinhos Santiago, muito bom dia. Bom dia, Armando Neto, seja bem-vindo até às 11 horas da manhã.
Armando Neto. Armando Neto.
Gostei de ver, Marquinhos.
Tem que começar a me acostumar com a vinheta, né?
Obrigado, Marquinhos.
Valeu, Marquinhos Santiago, valeu a toda a equipe da Rádio Cardeal FM. Bom dia, Mota. Bom dia a todos os ouvintes aqui do nosso programa, Hora da Notícia, João Daniel, nosso entrevistado, Alberto Mariano, que vai trazer informações pra gente, muito importantes, não só pra gente aqui, mas pra toda a sociedade, a galera que acompanha a nossa programação. E faço das suas as minhas palavras, desejar, né, esse programa de hoje a todas as mães que estão cumprindo aí o seu papel, né, de educar os seus filhos, e que é um momento, né, um feito muito importante, né, ser mãe, que nos lembra das nossas, com aquela memória boa. E desejar aqui um feliz Dia das Mães para minha esposa, Vanessa, que está nos escutando agora o programa Hora da Notícia.
É isso, João Daniel, muito obrigado por essa mensagem de reflexão, também saudá-lo. E como você é filho, né? Filho único, eu queria que você fizesse uma saudação breve à sua mãe querida, à minha querida Ireni. Bom dia, João.
Muito bom dia, né? Também aqui fazer uma homenagem também a todas as mães, especialmente a minha mãe. Seria até melhor deixar para o final, né? Porque vai para não atrapalhar aqui o tom do programa, mas também um abraço aí, minha mãe, né? Sempre agradecer tudo o que ela sempre fez por mim.
Emocionado, né, Amanda? É isso. Deixa para o final. Doutor Alberto Mariano, não dispensa comentário, daqui a pouco a Amanda vai ler exatamente para os nossos ouvintes da Cardeal FM o currículo do nosso querido amigo, doutor Alberto Mariano, advogado criminalista, que tem sido muito importante para a Bahia, né, sobre essa questão da jurisprudência e o que é ser um advogado criminalista. Bom dia, doutor Alberto, seja bem-vindo à Cardeal FM.
Bom dia, Mota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cardeal FM, bom dia, Marquinhos Santiago, bom dia a Amando Neto, bom dia, João, e desde já, um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo.
É isso, obrigado, doutor Alberto. Amando, aproveitar a oportunidade, antes de falar o currículo do nosso advogado criminalista para os nossos ouvintes, vamos aqui ver as notícias que estão circulando nos jornais, né? O presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, o Muniz, cobra ajuda do Estado para o transporte da capital e faz crítica no seu serviço.
Relator de ações que questionam lei da dosimetria, Moraes pede informações à presidência e ao Congresso.
Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à Polícia Federal e PGR.
Olha, o prefeito Bruno Reis diz que a prefeitura pode mediar as negociações sobre a greve de ônibus na cidade de Salvador.
Falha no metrô provoca atrasos e plataformas lotadas na linha 2 em Salvador. O problema afetou o trecho entre as estações Aeroporto e Tamburugi na manhã deste sábado. A operação já foi normalizada, segundo o concessionário.
Pantavírus, identificado em Cruzeiro, não circula no Brasil, diz o Ministério da Saúde.
Bora aqui, Flávio Bolsonaro mira a Bahia para tentar frear o presidente Lula. Essas e outras notícias, vamos aqui circulando com o nosso entrevistado, também nosso amigo Alberto Mariano, advogado criminalista, que queria pedir a mão do Neto para fazer uma leitura aí do seu currículo para o nosso ouvinte.
Vamos lá, Malta, apresentar aqui Alberto Mariano, que já é da casa, né, do Hora da Notícia. Ele que é advogado criminalista, também professor universitário de processo penal, direito penal, e sócio do escritório Pinheiro e Mariano Advocacia e Consultoria, pós-graduado também em Ciências Criminais e pela Faculdade Baiana e também pela Faculdade Pós-graduado em Direito do Estado pela UFBA, né? Mais uma vez aqui, marcando presença no nosso programa.
Isso, já começar com o nosso advogado para ver o que mudou, na verdade, da legislação no aspecto do endurecimento das penas para diversos crimes patrimoniais no nosso país. Vamos começar por aí, doutor, e deixar o nosso telefone aqui, Amando Neto, para os nossos ouvintes, para perguntar, para deixar algum recado, para deixar alguma informação e até um diálogo aberto aqui. A democracia do nosso programa não tem, eu diria assim, lado A, lado B, lado C, sim, a verdade dos fatos e a Constituição da República Federativa do Brasil. Doutor Alberto Mariano.
Mota, bom dia, né, novamente. Houve uma alteração legislativa recente, né, agora de 30 de abril, a Lei 15.397. Uma lei que, assim, aumentou bastante a pena e mudou o panorama desses crimes patrimoniais. Então, assim, a gente fala muito aqui nesse programa, né, por você ser um membro atuante do Sindicato dos Rodoviários, e hoje toda a nossa sociedade, principalmente na questão dos rodoviários, sofre muito com os roubos, furtos de aparelhos celulares, né? Então veja que a lei, essa alteração legislativa, trouxe também uma inovação referente a esses furtos de celulares, né? Então, houve um aumento da pena para esses furtos, tá? Então, hoje, o furto agora passou a ser um crime com a pena, né? A pena a partir hoje de 4 anos, a pena mínima, né? Então, veja que houve um aumento elevado da pena mínima para os crimes de furto.
De quase, pode ir até 10 anos também, né?
Exatamente, mas então veja, a pena mínima para aquela pessoa que nunca cometeu, foi processada criminalmente e tal, normalmente a pena é aplicada no mínimo legal de 4 anos, então aumentou bastante. E aí você compara, João, que o crime de lavagem de capitais, que traz um transtorno muito maior na nossa sociedade, a pena mínima é de 3 anos. Olha que paradoxo, olha que algo desproporcional você ter para o crime de lavagem de capitais a pena mínima de 3 anos e para o cara que rouba um celular, claro, está praticando algo ilegal, mas é um celular, não é uma lavagem de capitais, a pena mínima de 4 anos. E a grande pergunta, que aí é interessante para a nossa sociedade se atentar, é o seguinte: quem é que pratica os crimes de furto de celular?
A grande maioria são pessoas pobres, pretos da periferia.
Exatamente. Eu nunca vi um filho. E quem pratica lavagem de capitais, né? São quem está lá no parlamento normalmente, né? As pessoas de grande poder aqui, econômico. Então veja que essa lei vai trazer grandes consequências na nossa sociedade. Esse endurecimento das penas, né, para crimes patrimoniais. Eu estou assistindo um documentário, não sei se vocês, o pessoal da rádio que está nos ouvindo, assistiu um documentário bastante interessante, Territórios. Muito interessante. Mostra que essas facções criminosas, elas surgiram dentro da cadeia. Tanto a de 3 nomes quanto a de 2 nomes, não vou citar o nome.
Principalmente na época que dos presos políticos, né? Se juntaram.
Pronto, mas, por exemplo, a de 3 nomes de São Paulo surgiu em razão do Carandiru, né? Então veja que eu apenar uma pessoa que praticou um crime de furto, eu vou cessar a liberdade dela, né? Quantas pessoas são processadas criminalmente por crime de furto? Então veja, isso eu posso estar trazendo um grande problema para a nossa sociedade, né? E isso, ao meu ver, né, eu acho que foi algo desproporcional, que não vai trazer grandes consequências à nossa sociedade. Há um sentimento de eu estou tentando reduzir a criminalidade, mas, ao meu ver, aumentar a pena, né, determinados crimes não vai reduzir a criminalidade.
Eu queria saber até de João Daniel essa dicotomia que o doutor Alberto Mariano colocou, exatamente para além disso. É, o cara furta um celular, geralmente não é o filho do rico que furtou o celular, é o filho do pobre da periferia que não teve oportunidade, que deve ser punido. Agora, a desproporcionalidade, João, do cara que roubou e desviou os recursos do Estado através de uma emenda do Pix lá do Congresso Nacional. E, inclusive, o Dino barrou alguma delas. E o que o doutor Alberto Mariani coloca é com muita, eu diria, assertividade essa questão dessa discrepância, né? O cara rouba 100 milhões sobre a questão do Banco Master, que o cara depositou na conta de um determinado ex-ministro do Estado, 300 mil reais ou 500 mil reais por mês, através de uma empresa laranja. E aí desse cara vai ter uma prisão, botar uma tornozeleira eletrônica para acompanhá-lo, e daqui a pouco vem uma lei da dosimetria que tira a pena desse cara e fica maior do que o assalto do celular. Não há discrepância, João?
Acho que esse aumento das penas em abstrato, né, pode realmente gerar esse tipo de distorções, não só com relação aos chamados crimes de colarinho branco, né, mas também outros crimes considerados até moralmente mais graves, né, como no caso do homicídio, né, já que como a pena máxima do furto é maior do que a pena mínima, né, do homicídio, há esse tipo de crítica, né, de que uma pessoa poderia ficar mais tempo condenada, mais tempo de prisão por furtar um objeto do que outra, né, poderia ficar por ter cometido um homicídio nesse caso, né? Então haveria esse tipo de desproporção até em outros tipos de crimes mais graves, né, moralmente, não só aos próprios crimes de colarinho branco, né?
Amando, o cara roubou, digamos, desviou 1 milhão de reais, poderia estar construindo e auxiliando uma escola. O outro que roubou um aparelho celular, com a lei 15.397/2026, é desproporcionado demais.
Até o ladrão de galinha, porque na própria lei trazendo aqui a questão do furto, né, referente a animais, né? Então, assim, o cara rouba um furto, um cachorro, né? Uma galinha, enfim, animais, tá uma previsão legal. Então veja, há um aumento desproporcional.
E tiram a vida, às vezes, é mais importante, com todo o respeito dos animais.
Sim,
aí,
claro.
Poupar um animal e de que é uma vida própria, com um familiar, por conta da legislação. E essa distorção, doutor Alberto, como o senhor avalia? E como é que a gente tem um reparo desse tipo de... Porque, assim, é aprovado na Câmara de Deputados,
foi sancionado pelo presidente, a lei.
E o presidente podia vetar isso, obviamente. Podia vetar um negócio, uma discrepância como essa, com todo respeito. Aí vai o Congresso, o Senado, aprova, digamos, a redução das penas das pessoas que cometeram um crime, eu diria, da República Federativa do Brasil com relação ao golpe. Coisas mínimas, não, mas assim, coisas assim, contundentes que criavam uma cisão ou uma cicatriz na República Federativa do Brasil, eu queria ouvir, João.
Com relação não só a esse aumento de penas, né, mas também foram modificadas também as ações de alguns crimes, né? Acho que, se não me engano, o crime de estelionato, né, agora é...
Voltou a ser. Porque, assim, o crime de estelionato, antes daquele pacote anticrime, era de uma ação penal pública incondicionada, né? E aí veio o pacote, modificou dizendo que era condicionada à representação. Então as pessoas teriam que ir à delegacia e falar: eu quero representar criminalmente, com exceção determinadas. Por exemplo, se fosse a vítima um ente público, né? Se fosse um idoso maior de 70 anos, fosse uma criança, enfim, tinha restrições para que seriam incondicionadas. E essa lei nova trouxe o seguinte: agora retorna para que todos sejam incondicionados, entendeu? Qualquer vítima de estelionato é uma ação penal pública incondicionada, tá? Então, só que, e essa lei trouxe uma questão, por exemplo, furto, antigamente, de 1 a 4 anos. O delegado poderia arbitrar a fiança, porque é um crime sem violência, né, sem grave ameaça. Então, o delegado poderia arbitrar a fiança. Hoje, em razão desse aumento da pena, passando de 1 a 6 anos, o delegado não pode mais arbitrar a fiança. Entendeu? Porque o delegado só pode arbitrar fiança até crimes com a pena máxima até 4 anos. Como a pena passou de 1 a 6, o delegado não pode mais arbitrar fiança. Ou seja, a pessoa vai ter que passar por uma audiência de custódia. Ora, se a audiência de custódia, atualmente, hoje na prática, você tem uma audiência de custódia que era para ser até 24 horas, em média você faz em 2 dias, aquela pessoa fica lá, vai aumentar a quantidade de audiência de custódia. Tem vezes que o juiz tem mais de 15 audiências de custódia para realizar. Né?
Então, fadado de ficar preso muitos dias.
Exatamente, de forma desnecessária.
E às vezes um inocente. Às vezes.
Com certeza, né? Com certeza.
São 10 horas e 23 minutos, estamos conversando com o Dr. Alberto Mariano. Amando Neto.
Eu iria até perguntar, né, basicamente agora, né, quanto, mais ou menos, né, na forma proporcional, ou a quantidade de anos, né, que a pena é aumentada por conta desse endurecimento, você acabou de responder, mas complementando e falando sobre receptação, que sim, também é um crime. É, no que consiste esse endurecimento para uma infração como essa de receptar um produto, né, roubado?
Aumentou. A referente à receptação aumentou também. Agora passou a ser um crime com a pena de 3 a 8 anos. Né? Antigamente era de 1 a 5. Então, e aí você também altera também a questão do quando era um crime com a pena mínima de 1, você tem no processo penal, você tem um instituto chamado de SUSIS, suspensão condicional do processo. Que a depender da pessoa que está sendo processada criminalmente, se ele for primário, tem bons antecedentes, se ele repara o dano, o processo pode ficar suspenso. Ou seja, eu evito o encarceramento. Eu evito que aquela pessoa fique presa. Né? Agora, com o aumento dessa pena mínima, não vai ser permitido, não vai ser possível ser proposto. Então, o que vai acontecer? É bem possível que aquela pessoa fique encarcerada. Ora, os nossos presídios hoje já estão superlotados. Com esse aumento,
essa mudança dessa legislação,
esse aumento das penas, o que vai acontecer? Mais encarceramento. Vai faltar. Se já hoje já não tem espaço, imagine com esse aumento. Mota, essa lei trouxe, eu vejo que trouxe tanta questão do encarceramento, que veja, quem é que rouba fio?
É, o usuário de droga, que é um doente, praticamente, tem um problema de saúde pelo uso da droga, né? E o crack, doutor, que usa o crack.
Exato.
Um cara rico da Vitória, o filho dele, quando está em indício de usar crack, ele interna imediatamente para cuidar da saúde. Mas os saciseiros estão aí roubando os fios e pega esse cara e leva para a primeira delegacia. E junta ele, às vezes, com o cara que cometeu o crime pela primeira vez, que pode ser ressocializado. Enfim, o que eu estou percebendo é que essa lei chegou para piorar
os
cárceres do nosso país.
Você tem uma lei que fala da questão dos fios, né? Das pessoas que praticam furto de fios.
Metais.
Então, assim, são pessoas que pegam aquilo ali para vender, para comprar, subsidiar
a droga,
né? A compra da sua droga. Então, essas pessoas, o problema dela, né, não é ficar presa. É um problema de saúde pública. Né? A gente tem que entender que a droga, né, é questão de saúde pública. Não é só encarcerar.
Porque
a gente não vai estar resolvendo o problema.
Se essa mesma lei que foi aplicada aqui fosse aplicada aos milionários e os corruptos do nosso país, certamente até que poderia compreender. Mas se aumentou a pena para encarcerar os mais fracos da sociedade.
Exatamente.
Se você não concorda com isso?
Agora, tem outra face dessa lei que, na verdade, ela se coloca como a justificativa principal, né, para que ela tenha sido proposta e sancionada, que é a questão do combate ao crime organizado, né, que tem toda a questão da tipificação dessas fraudes e golpes no âmbito digital e também da questão da persecução a essa prática de uso de contas bancárias laranja, né, que é uma prática muito utilizada por grupos criminosos, né? Então tem toda essa face da lei que serve para justificar esse alto índice de prática dessas organizações criminosas, né?
Sim, no tocante à conta de laranja, né, essa sessão, essa previsão legal, ok, né? Então agora, antigamente já era, as pessoas já eram punidas, claro, teria que ver a vontade, né, se aquela pessoa tinha aquele conhecimento, tem que provar realmente se aquela pessoa tinha conhecimento, como desconfiar, né, porque é impressionante, Mota, isso já aconteceu, eu já peguei processo nesse sentido, de pessoas que empresta a conta, empresta o CNPJ, seu nome, me empresta aí, por que eu vou emprestar minha conta?
Para quê?
Para quê? quê?
Você vai fazer, né? O quê? Não, é para poder oportunizar você aqui receber uma Bolsa Família, não importa.
E muitas vezes a pessoa não tem nenhum ganho. Realmente é empresta, porque acha que não vai dar em nada.
A vulnerabilidade.
Né? E assim, é cá, para que eu vou emprestar? Se ele tem nome também, se ele pode ter conta, por que eu vou emprestar? E as pessoas não fazem essa pergunta. Empresta assim, ah, pode deixar. Né?
Essa então, consciência, né?
Não tem essa consciência, né? Então, assim, eu sempre, um dia desse, eu postei nas redes sociais, né? Eu sempre faço esse tipo de trabalho de postar nas redes sociais para alertar a população. Pai, você não pode emprestar seu nome, você não pode emprestar seu CPF, né? Até sua seu comprovante de residência. Ah, vai chegar encomenda em sua casa. Não, bota na sua casa. Por que eu vou deixar botar meu endereço? Porque muitas vezes a pessoa pode dar seu endereço para algo de chegar alguma coisa ilícita na sua casa. Né? Então, assim, a população precisa ter esse cuidado.
Por exemplo, no aeroporto ou na rodoviária, alguém, uma senhora, vou aqui no banheiro rápido, até para se livrar daquela encomenda que ele está ali. E tome conta disso aqui para mim. Entra no banheiro, some, desaparece. Pura. E a pessoa fica com aquele objeto.
Exato.
Não pegue. Isso é uma normativa. Acho que deveria ter até nas escolas, uma campanha pelo governo, na questão social, o cuidado com essa prática, né, João? O Amando Neto, estou vendo você em silêncio hoje, por conta de quê?
Não,
Tá preocupado com o Vitória hoje?
não, acredito que Vitória tá... ele está até orientando o senhor a ver a TV Vitória, que ele vai fazer a transmissão hoje. Mas o Vitória vem bem, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso.
Eu não gosto de secar o Vitória,
mas,
não.
Eu sei disso, daqui a pouco a gente fala sobre o seu time também. Mas que o assunto está muito importante, porque está uma discrepância muito clara, eu até fiquei sem compreender o presidente da República sancionar essa lei sem fazer essa dosimetria com relação ao que é o cara... miseravelmente sendo punido com 4 anos de prisão porque roubou um celular, e aquele outro que criou uma conta no seu nome. São duas coisas diferentes, eu acredito.
Exato, eu gostaria de saber qual a diferença de você juridicamente, né, saber definir qual peso, né, tem uma pessoa que é uma laranja em um crime como esse, né, crime de internet, e a pessoa que de fato executa o crime, né? Como é que é a diferenciação de avaliação sobre esse caso?
Amando tipo Neto, caso? A grande questão aí é ter a questão de ver a vontade, ficar aprovada a vontade. Porque é o seguinte, se eu combino com você, né, eu vou praticar um golpe, e você tem ciência que eu vou praticar um golpe, que eu vou colocar o dinheiro na minha conta, eu sou autor igual você, entendeu?
Então
um faz a pena mesmo. Claro, a pena é do mesmo crime, mas há uma individualização da pena. Tá? As pessoas serão processadas pelo mesmo crime, mas a pena vai ser individualizada, porque cada um tem o seu histórico, o seu comportamento social. Tá? Vai mudar nesse sentido, mas vão ser processadas pelo mesmo crime. Porque é o seguinte, eu sei o que você fez para conseguir aquele dinheiro e que vai depositar na minha conta. Então está tudo em conluio. É distinto esse liame subjetivo em que eu sei do que você está fazendo. É diferente de, em algumas situações... quando eu não sei de nada. Eu não sei de
não
nada.
Não foi eu, não foi comigo.
Né? Não, que o dinheiro cai na minha conta, mas eu não sei de nada. Né? Eu só emprestei sem nenhuma vantagem e tal, porque ele me pediu. Aí vai ter que ser provado, né? Por exemplo, uma coisa é cair R$100 na minha conta, outra coisa é cair 500 mil, 1 milhão.
1 milhão. Como esse caso aí do ex-ministro de Estado. 500 mil reais, 300 mil reais sair do nada de uma empresa para a conta deles. O que é que explica essa transação?
Aí é diferente.
Eu acho que dá para diferenciar muito mesmo do cara humilde, do preto pobre, miserável, e desconhecer o processo daquele cara que já tem conhecimento das artimanhas da criminalidade.
Sim, sim.
São 10 horas e 31 minutos, Amando. É a questão do Supremo Tribunal Federal que cerca os penduricários e proíbe a revisão de cargo no judiciário. Outra coisa que eu acho absurdo, o cara ganha 400 mil reais, o outro ganha 40 mil reais, e tudo isso acho que passa despercebido. Eu tenho observado o Flávio Dino tendo barrado algumas ações de emendas para lá, emendas para cá, e o cara não tem nenhuma, eu diria assim, obrigatoriedade de dizer onde é que está o dinheiro que é do povo brasileiro. Essas emendas que vai para lá, que vem para cá. Aí, de repente, o cara manda uma emenda para a cidade de Salvador. Aí chega lá, aí, onde é que se aplicou esse dinheiro? Aqui, ó. Na escola municipal, outro mandou para uma UPA, outro mandou para... Enfim, não deveria ter sido assim, do ponto de vista desses recursos federais vindo direcionado para os equipamentos e ser comprovado isso?
Com certeza, Mota. Eu acho que um dos grandes problemas do nosso país a gente tem muitos institutos, né, de fiscalização, né? Então a gente vê corregedorias, a gente vê tribunais de conta, a gente vê auditorias. Ok, tem muitos. E realmente há essa fiscalização. Agora é a efetividade, né? Então ontem eu peguei uma decisão de um tribunal de contas, né? Um tribunal de contas, em que ele atesta realmente que houve uma contratação indevida, mas em nenhum momento ele fala para que seja devolvido, ao erário o valor que, da contratação. Né? Então assim, pô, eu reconheço que a contratação foi indevida, mas não mando devolver o dinheiro. Aí você fala, aí só que aí depois você pega uma outra decisão que o conselheiro manda devolver. Então há uma discrepância, né? É, há uma discrepância. Isso que precisa ser revisto. Porque o nosso país, por exemplo, assim, os tribunais de contas, por exemplo, do município, por um exemplo, tem inúmeras formas de ele fiscaliza a mente, controla, pontua as coisas erradas, mas há uma discrepância nas decisões, por exemplo, quem preenche um dado errado no sistema, muitas vezes é punido por R$3.000, e quem realmente aprova de que o cara, que houve uma ilegalidade no pagamento tal, que trouxe um prejuízo ao erário de R$1.000, o cara paga uma indenização de R$5.000, ou seja, para quem preenche um dado errado no sistema é R$3.000, e para quem traz um prejuízo de R$1.000 ao erário, R$5.000. Ou seja, não é proporcional. Então, assim, o nosso país, né, eu acho que existe meios de fiscalização, meios de controle. Agora, precisa ser pôr em prática. A grande questão é que tudo no nosso país é política, né? É política. Então, você vê essa questão da dosimetria, a lei da dosimetria. Foi um combinado, foi um arranjado.
É, para poder...
Foi um arranjado, né?
A vida de alguns e...
Isso, né?
E aliviar para outros.
Né? Então, você vê assim, o Messias...
Recusa do...
Do Messias, a aprovação do Messias para ir para o STF. Foi tudo arranjado. Essa lei aqui também foi também negociada. Então, assim, tudo no nosso país vira, chega no Congresso Nacional, vira política, e aí...
Perde a confiabilidade.
O negócio se atrapalha todo.
Amando Neto, tem uma notícia aqui importante sobre o prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, diz que pode mediar as negociações sobre a negociação da greve de ônibus, a possibilidade de não acontecer. Os trabalhadores vão se reunir à Assembleia na quinta-feira, a Assembleia autorizar a diretoria a estabelecer qual o dia mais importante para deflagrar a greve, uma vez que não tenha uma proposta contemplativa. Enfim, para os nossos ouvintes entender, os trabalhadores entregaram uma pauta no final do mês de abril. Essa pauta foi com algumas reivindicações, como a parte econômica, que a pedida foi 5% do que der a inflação do período. No dia de amanhã, certamente segunda-feira, já vai estar definido qual é a inflação do período. E então, a solicitação através da Prefeitura de Salvador sobre as cartas horárias que vem adoecendo os trabalhadores, principalmente no final de semana. Hoje, nos finais de linha, estão os dirigentes acompanhando a carta horária para que esse trabalhador não extrapole a jornada, porque, para os ouvintes entenderem, hoje, sábado e amanhã, domingo, fica uma frota pela metade no meio da rua. Enfim, uma parte dos trabalhadores estão trabalhando, 50%, trabalha mais da conta, ou seja, então a carta horária está adoecendo, está causando estresse, está causando problemas de saúde, tá, pressão alta, tem os que estão com diabetes, não estão se alimentando direito, porque dá o horário dele parar para se alimentar ou ir ao banheiro, ele tem que voltar para outra ponta, porque o metrô desembarcou uma carga excessiva de passageiros. Enfim, essa categoria está sofrendo, já foi protocolado um documento à prefeitura, ao secretário de mobilidade e às empresas, que eles estão descumprindo, inclusive, essa tratativa. E agora aparece a NR1, que vem falar sobre a psicossocial, que os trabalhadores não podem ser responsabilizados ou ter uma carga excessiva de trabalho, muito menos seus direitos serem sucumbidos. Então, acho que na segunda-feira, certamente, pela essa matéria aqui, o prefeito da cidade está se disponibilizando, que já devia ter feito isso antes, porque já teve 3 protestos na cidade, uma madrugada dessa, os ônibus, 30% ficaram na garagem, e a gente percebeu que eles fizeram de ouvido mercador. Na outra parte, trafegou pela faixa da direita também, não deram ouvido. E dessa vez que ocorreu na quinta-feira, ficou 70% da frota nas garagens, inclusive o BRT. E aí sim que o prefeito agora ouviu esse reclame. Exatamente, está propondo. Eu espero que ocorra esse entendimento para que os trabalhadores sejam respeitados, sem passar da conta, que exatamente tem o judiciário, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que vai regular, vai até mediar, tem a mediação que foi feita no ano passado, que terminou dando a inflação e observando algumas questões sociais. Então fazemos um apelo, né, mano, que na segunda-feira o prefeito, de fato, ao invés de estar defendendo só que está em crise o transporte, e essa crise já vem se arrastando desde o governo do ACM Neto, 8 anos, está em crise, quebrou uma empresa no início do governo de Bruno, e o Bruno já está finalizando agora 8 anos e continua falando dessa crise. Que essa crise não vai estancar, mano?
Isso é um problema recorrente, né, na nossa cidade de Salvador. Quando os rodoviários entram em campanha salarial, reivindicando seus direitos, pontuando o que necessita para poder ter melhores condições de trabalho, sempre encontram essas dificuldades impostas pelos patrões. E dessa vez, em 2026, tendo de fato, né, uma dificuldade do próprio contato com a prefeitura, que agora se manifesta para poder fazer essa intermediação. E os rodoviários aguardam, porque, como nós acompanhamos, Mota, a categoria não tem o desejo de deflagrar uma greve na cidade de Salvador. Deseja de que realmente seus pedidos sejam escutados, que sejam atendidos, né, para que eles consigam exercer a sua profissão da melhor maneira possível, como você bem disse aí, rodoviários, a categoria sofrendo, adoecendo, isso precisa ter a devida atenção.
Aqui não é a matéria do nosso advogado, doutor Alberto Marinho, ele tem sido um advogado até plural, né? Ele tem ouvido alguns trabalhadores, também dado alguma... E o escritório dele também tem colegas dele da área trabalhista. E a gente percebe que o próprio presidente da Câmara, doutor Alberto, fez uma entrevista ontem na rádio da cidade e deixou bem claro que o transporte coletivo passa por uma crise. E que eu penso que o transporte coletivo deve ser igual ao SUS, né? Transporte público para o Estado bancar. Tem países do mundo que o transporte é público. As pessoas vai e vêm, vai para o médico, vai para a escola, vai para o lazer, e deveria ser uma tarifa zero, como já tem em algumas cidades do Brasil. Então, o governo pagar a tarifa para o povo ir e vir, assim como o SUS. Mas me parece que isso não é, para ser sincero, isso é verdadeiro. Não podemos atribuir só à prefeitura essa tarefa, e sim todos os dois governos, três governos, federal, municipal e estadual. Porque o governo da Bahia banca o metrô. Tem um subsídio para o metrô, bem como a prefeitura. Mas eu acredito que o transporte coletivo que faz a baldeação com o metrô, ele está vivendo uma crise mesmo. Mas por que essa crise pode durar quase 16 anos? Como é que o senhor vê essa situação? E qual a avaliação que o senhor faz com o transporte coletivo da nossa cidade?
Mota, não é minha área, né? Mas assim, o que eu vejo pelas entrevistas, né? Eu vejo que o prefeito... Ele tenta, muitas vezes, tentar uma redução, né, de obter subsídio do governo federal referente aos combustíveis, né, para tentar, não muitas vezes na questão do valor da tarifa, né, para que não aumente a tarifa em razão dessa questão do subsídio do governo federal, diminuir, até do próprio Estado diminuir os impostos que incidem nos combustíveis. É um problema, eu acho que é um problema de todo o país, essa questão do transporte público, né, do aumento das tarifas, porque não, e hoje com o metrô, né, a gente tem um metrô, então assim, a quantidade de pessoas que utilizam hoje o ônibus diminuiu em razão do metrô, né, e é um problema que realmente precisa ser enfrentado, precisa ter uma composição dos três entes federativos, né, União, Estado e Prefeitura. O problema é que ninguém quer renunciar valores, né, para ajudar tanto ao sistema quanto, por consequência, os trabalhadores. Então, fica nessa luta, né? Claro que os empresários também acabam querendo também manter o nível de lucro elevado, né?
A dicotomia que a gente avalia, João Daniel, é que um dia não muito longínquo, na gestão anterior, já foram 2.400 ônibus circulando na cidade, para servir uma população de quase 3 milhões de pessoas. Aí vem o metrô, eu disse, você já andou de metrô em outros estados, e também de VLT, vai vir o VLT aí se aproximando, e aí reduz de 2.400 ônibus na cidade de quase 3 milhões de pessoas, para 1.700. E esses trabalhadores estão fazendo uma mágica para conduzir as mesmas pessoas que ele conduzia com 2.400 ônibus, com 1.700. E pasme, quando o metrô chega, que desembarca uma quantidade de pessoas em uma estação, às vezes falta ônibus para poder servir. E aí eu tenho dito que os rodoviários têm sido uma caixa de ressonância da sociedade nesse aspecto. Porque cadê o ônibus? Aí fica ali 2, 3 ônibus para levar certamente uma quantidade de passageiros a mais da conta. E eventos que ocorrem, culturais da cidade, como temos uma cidade praiana, Juiz do Sol, e aí você falta ônibus às vezes na cidade. Como você acha que você acredita que os trabalhadores podem conseguir conviver com essa discrepância de quantidade de passageiros para a frota menor?
Eu acho que é relevante, né, repensar como esse modelo de transporte público do município, que é de uma formatação de pelo menos 10 anos, né, esse modelo de bacias que foi instalado, acho que deveria se discutir se ele vem sendo eficiente no atendimento a essa demanda, né? Porque se não houve uma redução de demanda, né, e ocorreu essa redução da oferta, né, essa redução dos meios de oferta do transporte, não só dos equipamentos, né, mas de uma maneira geral a capacidade de não só satisfazer, né, esse tipo de demanda do transporte público, acredito que deve ser discutido a capacidade do próprio modelo como está constituído de dar as soluções necessárias, né? Porque justamente o atendimento às necessidades dos usuários do transporte e também, nesse caso, dos trabalhadores com relação às condições de trabalho é o essencial, né?
É isso. Retomando aqui no tema inicial sobre o endurecimento das penas, eu já tinha ficado, né, com vontade de perguntar quando você, Alberto Marinho, tinha falado sobre o aumento carcerário, né, por conta aí dessa nova lei que acaba gerando, né, um rigor maior e uma pena também maior com relação aos crimes. Gostaria de saber, na sua avaliação, quais seriam, assim, as soluções mais eficazes para poder solucionar esse sistema carcerário no termo de superlotação e, mesmo assim, investigar, ter o crime realmente ali com um ambiente de investigação plena, né, para não perder esse foco?
Amando, veja bem, a pessoa que pratica o crime, né, e se ficar provado realmente que ela praticou o crime, ela deve ser punida, tá? Aqui a gente está defendendo a não punição, né? Ela deve ser punida. Agora, ela deve ser punida de uma forma que ela entenda que ela não pode praticar aquele crime, mas não de uma forma que ela seja colocada à margem da sociedade, de uma forma que ela nunca mais retorne. Beleza? Ela tem que retornar, ela tem que ter sua família, enfim. Quantas pessoas praticaram crimes e depois retornam e levam a vida normal? Né? Ela entende. Então, e nesse documentário que eu falei mais cedo, existe depoimento de pessoas que eram líderes das facções e eles não voltaram mais, né? Eles entenderam que aquilo não é o caminho, porque é o seguinte, Mota, tem que entender.
Território, caso não soubesse.
Isso, da Globoplay. O que a gente precisa entender é o seguinte, essas pessoas que praticam crime têm que entender que bandido, ou ele morre ou ele vai preso. Né? Um dia eu estava acompanhando um adolescente de 14 anos na delegacia. Ele estava sendo acusado de ter praticado um homicídio, um menino de 14 anos, moto. 14 anos, né? Eu fiquei abismado quando eu conversei com ele assim. Menino magrinho, baixinho. E ele usava drogas, moto.
Família humilde e tal.
Desde os 12 anos. E aí eu cheguei em casa com aquela interrogação: rapaz, como é que uma criança, né, adolescente, né, 12 anos, mas como é que um adolescente de 12 anos usa drogas?
E ninguém. E os responsáveis não.
Aí você pensa o que, moto? Ou os pais são usuários, ele viu e começou a usar, Ou essa menina fica, ou esse adolescente fica só, não tem os pais para
responsável
para educar. Mas veja, olha o problema, veja de onde começa o problema, lá de baixo.
12 anos.
Então com 14 anos já estava um líder da área.
O gerente do...
Né? E o menino era um menino safo, porque no depoimento era safo. Aí quando acabou, eu falei, ó, bandido, ou morre, ou vai preso.
A metáfora é, cadê o caixão?
Né? Porque aí depois ele morreu.
Mesmo.
Morreu, depois eu soube que morreu. Então veja o seguinte.
Acho que esse jovem podia ter tido uma reparação.
Então repare que o problema da nossa criminalidade, da violência e da população carcerária, não é só aumentar a pena e encarcerar a pessoa. Vem de baixo. É um conjunto de fatores para resolver esse problema, entendeu? Então, é você dar educação, você oportunizar trabalho para as pessoas, né? Então, por exemplo, essas escolas de tempo integral. Porque hoje a nossa sociedade, tanto o pai quanto a mãe trabalham, né? Então hoje todo mundo dá carro a trabalho. Então aquela pessoa não tem ninguém para deixar.
Né? Aí seria o ensino integral.
O ensino integral. De manhã, então assim.
Educação pedagógica e de tarde.
Esporte, né? Então é um conjunto para resolver o problema. Não é só aumento da pena e construir cadeia.
São os governos, né?
Exatamente.
Federal, estadual e municipal.
Porque não adianta só construir cadeia para 50 mil pessoas, que vai ter sempre aumentar. Né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores para resolver esse problema da criminalidade.
O senhor percebe, doutor Alberto, que esbarra na questão de Estado. O Estado deve oportunizar esse jovem, porque eu lembro a escola que eu frequentei, a escola polivalente. De manhã era aula, a pedagogia, e na parte da tarde, técnicas comerciais, para você saber como é que funciona o comércio, técnicas industriais. Tinha lá um torneiro mecânico, tinha lá uma máquina para você fazer que se tivesse não indústrias. E aí você, a questão de como saber plantar feijão e um agrônomo, professor, para mostrar como é que plantava o feijão, como é que você conseguia fazer a colheita, enfim. Acho que está faltando primeiro a educação do nosso povo através do questão do Estado. É o Estado que tem que oportunizar recursos para isso. Né? Escolas polivalentes, tem que ter várias no nosso país. No Rio de Janeiro, eu lembro que o Leonel Brizola, através do Darcy Ribeiro também, criou uma cultura nesse sentido. Botar o jovem que os pais trabalham o dia inteiro para evitar que esse menino de 12 anos se descambe para a violência e o crime organizado. Doutor, a gente percebeu, por último aí agora, o Lula visitando o Donald Trump. E nessa reunião, me parece que o Lula conseguiu amenizar essa questão de que transformar o crime organizado em terrorismo. Uma vez que caracterizasse que fosse terrorismo, o Donald Trump podia tentar, não sei, invadir o nosso país, tentar algumas ações para matar os criminosos, como foi feito na Venezuela. Mas me parece que tem uma diferença muito grande do criminoso para o terrorista, como tem também do usuário de droga para o traficante. Assim, a lei 11.343/2006 sobre a lei de droga. O artigo 28 diz que o usuário porta para um consumo pessoal de quantidade X. E o traficante, artigo 33, já é outra quantidade. Você não acha que isso é muito...
Mota, veja só. Na lei de drogas, não diz lá a quantidade, entendeu? De usuário. Se eu tiver 10 gramas de cocaína, eu sou usuário. Se eu tiver 1 quilo, eu sou traficante. Não tem essa especificação.
Mas tá? dá para detectar que um é traficante e outro usuário.
As circunstâncias da apreensão que vai ficar configurado se aquela pessoa era usuário ou traficante, entendeu? As circunstâncias.
Na maioria das vezes, os grandes traficantes não usam a droga. E é na audiência de custódia que detecta isso, professor?
Não. Veja bem, são investigações que ocorrem. O processo. Né? São investigações que ocorrem para configurar, né? Para tentar configurar que aquela pessoa é traficante. Né? Então, usuário, mas por exemplo, você tem 1 quilo de cocaína. É pouco provável que aquela pessoa comprou aquela quantidade, né?
Para poder usar.
Então, são circunstâncias que vai identificar, né? Se a pessoa é usuário ou traficante, mas não tem a quantidade, exato.
Durante,
né?
durante a investigação, né?
Durante a investigação, não tem a quantidade, tá? Não tem a quantidade, até porque é o seguinte, se tivesse a quantidade na lei, se 5 quilos fosse traficante, a pessoa andava com 4 quilos. Não seria traficante? Seria usuário? Então, por isso que não há essa taxação, né? Não é taxativo o limite para configurar traficante ou usuário.
Esse assunto é muito longo, né, mano? Já chegamos ao final do programa e vai ficando algumas coisas para, né, a gente dissecar, ou então perguntar ao doutor Alberto Marino, professor também. Né? Eu queria, João Daniel, nesse tema, fizesse a última pergunta para a gente entrar um pouquinho no esporte aqui, para a gente avaliar como é que estão os nossos dois times no Campeonato Baiano e Brasileiro, né, no Nordeste.
É, só repassar, né, já que foi comentado também da questão geopolítica, o Donald Trump, né? A gente está no 9 de maio, que é uma data comemorada pelos russos, né? Como a derrota histórica que o exército soviético impôs à Alemanha. E eles sempre organizam, né? O Estado russo sempre organiza uma marcha histórica, né? Uma marcha militar, aliás, no caso, comemorando essa data histórica, né? E a marcha desse ano foi marcada por uma ausência, né, de muitos equipamentos militares, né, uma marcha muito reduzida, né, que o que indica é talvez o desempenho da máquina militar russa, né, no conflito com a Ucrânia, né. E justamente nesse contexto, né, foi divulgado ontem pelo presidente americano todo esse contexto do cessar-fogo, né, que ele estaria articulando um cessar-fogo de 3 dias entre Rússia e Ucrânia, né. Então, vamos acompanhar aí essa desenrolar desses eventos geopolíticos, né?
E para além disso, professor, o senhor tem visto também o americano, mas o israelense, o Benjamin Netanyahu, imaginou que com o ataque dos dois países a Irã, ele ia conseguir. Ele esqueceu do Estreito de Hormuz, né?
Que atualmente
está lá sendo o diferencial. Então a gente percebe que essa guerra internacional. Há também Ucrânia e a Rússia, né? Bem como os Estados Unidos, Israel contra Irã, está afetando o mundo. O combustível não aumentou na bomba para o senhor?
Complicado, né? Semana passada, o feriadão, paguei combustível.
Sete?
De 7,60 e pouco.
Imagina, daqui a pouco está R$10 um litro de combustível.
Então, você vê que é uma guerra internacional e acaba afetando todos nós, né? Então, e o combustível aumentando, não aumenta só o combustível, aumenta tudo, né?
Tem uma crise energética, né?
Então, é um grande problema, né?
Pedir a Deus, né, que interfira, inclusive,
Há um cessar-fogo, né? É interessante porque há um cessar-fogo entre as duas partes, entre Irã, Estados Unidos e Israel, mas os dois continuam se atacando mutuamente, né? Essa semana ocorreu ataques mútuos entre Estados Unidos e Irã em instalações militares de ambos os países.
Então, e o Irã por ser
muito incerta, né?
uma questão, um país com regime de autocracia, né? Que um dia já foi o Reza Pahlavi, que era... batia o continência para o nosso americano. Hoje não, hoje é um regime duro, firme, que a gente percebe que matou a família do cara quase inteira. Ele está reagindo. E não está à toa, professor Alberto Mariano. Tem ajuda da China e tem ajuda do Vladimir Putin. Não tem jeito. Aí vai ser uma guerra. Eu tenho dito, o doutor Nevina Costa Pinto, nosso advogado que sempre vem conosco aqui, que a Terceira Guerra Mundial, se não tiver cuidado, não tiver muitas negociações, ele pode apertar um botão lá, mandou e chegar na Terceira Guerra Mundial.
É isso, né? Afeta a população, né? De vários países. E aproveitar o momento aqui final, falando sobre o esporte, né? O Irã, que vive essa dicotomia de participar da Copa do Mundo ou não. Líderes israelenses dizem que não irão.
Na América do Norte, eles não vão.
Iraniano, na verdade, né? Não, diz que não irão. Porém, o presidente da FIFA, né, o Infantini, afirma de que o Irã irá participar da competição. Então, já vive também uma certa dúvida com relação a isso.
Com relação à jurisprudência, na advocacia criminal, acho que a gente vai ter que continuar, professor. Vai ter que caminhar, não vai... Tá sempre mudanças e o senhor descobriu essa discrepância clara de quem rouba o celular e depois o outro que assalta o país, milhões de reais com seus jatinhos e iates. Não tem prejuízo nenhum para esses caras. Que vergonha, né, João Daniel? Bora finalizar aqui nosso programa, faltando 4 minutos. Doutor Alberto Mariano, o time dele andou tendo uma queda, né, mano? De repente...
Esportes!
Ficou bem diferente do... também o Vitória se aproximou muito do Bahia, né?
Está a 3 pontos somente da tabela de classificação.
O dinheiro muito alto, o Vitória não tem ainda, né, nenhum patrocinador milionário, mas no dia que tiver as coisas mudam, né, mano? Queria ouvir o doutor Alberto Mariano para falar sobre o Bahia, depois a mano falar sobre o Vitória. Ah, tá, e João Daniel faz um comentário.
Tá dando na imprensa o seguinte, que o torcedor do Bahia se acostumou, o Bahia sempre em alta, então assim, hoje se o Bahia ganhar, a chance dele, ele chega no G4, a depender do resultado, né?
O Cruzeiro tá fraquinho, né? Joga com o Cruzeiro, Amandato.
Isso, o Cruzeiro
não tá muito bem, não, hein? Tá muito bem,
conseguiu,
né,
fugir da zona de rebaixamento na última rodada, né? Se encontra na 15ª posição, de fato, início do campeonato.
Certamente
do
o jogo estando aqui na Fonte Nova.
É bem ruim
pro Cruzeiro, né? O senhor vai pegar uma galinha morta, né?
Não. O Cruzeiro, o ano passado, foi problema, né? A gente perdeu os 2 jogos contra o Cruzeiro, mas esse ano a gente vai vencer aqui.
Vou deixar a Amanda Neto falar o comentário sobre Vitória, mas eu queria saber se o Daniel concorda com o doutor Alberto Mariani sobre... que o Cruzeiro na galinha morta.
Eu acho que é um jogo em aberto, né? Os dois times estão numa fase não tão boa, né? Mas acho que o Bahia realmente é mais favorito, né? Tanto por jogar em casa, por ter um desempenho melhor esse ano, né?
E surpreende muito o Bahia, né? Eu lembro, o Ademir tá lá, que cara que pega a bola lá dianteira, ele sai correndo, parecendo...
O Ademir tá na
reserva. Ninguém pega aquele cara. Imagina, quem que tá substituindo o Ademir, mano?
Não me recordo.
Pula essa parte.
É Kiko Oliveira e Pulga e no meio.
Pronto, deixa a Ademir mesmo descansando, porque bota o Pulga pra poder a gente pegar o inseticida, né, mano? Vamos aí, Amando, com o Vitória, o comentário sobre o Vitória.
É isso, o calendário do Vitória tá cheio, né? Muitos jogos, Vitória participa da Copa do Nordeste.
Convidado o Dr. Alberto Mariani pra sintonizar na TV Vitória.
Vitória mais tarde lá, mais Vitória tarde. Fluminense, estaremos lá ao vivo. Vitória aqui passou de fase, né?
É em Salvador?
Das quartas de final. Contra o Fluminense não, contra o Fluminense é no Maracanã. Vai jogar hoje, né? Mas durante a noite, 15ª rodada, Vitória que tem um jogo a menos na competição.
E o Tito Lopes já está daqui a pouco aqui falando sobre o esporte, né?
Então pronto.
Sintonizar para os amigos acompanham o programa. Daqui a pouquinho, não.
Equipe forte aí para poder falar sobre o nosso futebol baiano. E é isso, o Vitória tem esse calendário muito extenso, né? Teve jogo decisivo da Copa do Nordeste.
O professor Alberto Mariani pode fazer alguma crítica lá na TV Vitória?
Pode, não, é aberto.
Que vai secar.
É aberto ao público para poder se manifestar. E aí, venceu por 1-0 contra o Ceará, joga hoje contra o Fluminense e no meio de semana vai encarar o Flamengo, jogo decisivo da Copa do Brasil.
E qual o placar?
Hoje o Vitória vai ganhar seu primeiro jogo fora de casa no Brasileirão, 2-1 Vitória.
E Cruzeiro e Bahia?
Um empate, 2-2.
Mas o empate é bom pro Bahia?
Aí eu já não sei.
João Daniel, para finalizar o esporte.
É isso, né? Bora acompanhar aí os desempenhos dos dois times.
E finalizar o nosso programa, agradecer a todos vocês, um beijo no coração, até a semana que vem. Vamos escutar o nosso amigo do esporte, Tito Lopes, daqui a pouco. Vamos falar sobre o Bahia, um abraço.
Hora da notícia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral,